DW. Jornal da Manhã.
Muito bom dia a todas e todos os ouvintes da DW África. Vamos aos destaques do Jornal da Manhã desta quarta-feira. Em Moçambique, o edil de Quelimane, Manuel de Araújo, desafia o presidente Daniel Chapo a abrir a porta a investigações de organizações internacionais.
Se o chefe do Estado não teme, se Moçambique não teme, que permita a vinda de instituições como a Human Rights Watch, como a Amnesty International. Venham em Moçambique, hoje são os depoimentos daqueles que querem falar.
Em Angola, jornalista alerta que a desunião da oposição apenas beneficia um partido.
Quem beneficia com estas lutas destinas no seio da FPU é claramente o MPLA, uma vez que a oposição, que nas últimas eleições conseguiu um número considerável de assentos.
Neste jornal analisamos ainda o reacendimento do conflito entre o Mali e a Argélia. No futebol, Barcelona e Paris Saint-Germain perderam, mas resistiram e seguem para as meias finais da Liga dos Campeões. O calendário marca o dia 16 de abril de 2025. Consigo deste lado António Deus e começa agora o seu Jornal da Manhã. O edil de Quelimane, Manuel de Araújo, quer justiça célere e pede ao presidente de Moçambique, Daniel Chapo, que autorize as organizações regionais, continentais e internacionais a investigar de forma transparente os crimes bárbaros alegadamente cometidos pelas forças policiais e de segurança na sequência das manifestações pós-eleitorais. O autarca, que esteve há dias em Lisboa, reagiu assim ao baleamento do músico Joel Amaral, conhecido por MC Trufafa, a quem chamou de ato bárbaro. A Amnistia Internacional também repudia o ataque ao músico, assessor de Venâncio Mondlane, no dia em que a organização não-governamental lança um novo relatório sobre os acontecimentos em Moçambique desde as eleições de outubro do ano passado, exigindo que os alegados atores dos crimes sejam julgados e responsabilizados. Os detalhes com o João Carlos.
Quem não deve, não teme, adverte Manuel de Araújo. O autarca de Quelimane insta o presidente de Moçambique, Daniel Chapo, a autorizar a missão de organizações não governamentais para investigar os atos criminosos dos agentes da polícia e das forças de segurança. Isto durante os protestos ocorridos no país após o anúncio dos resultados das eleições de 9 de outubro de 2024.
Se o chefe do Estado não teme, se Moçambique não teme, que permita a vinda de instituições como a Human Rights Watch, como a Amnesty International, como a UN Commission on Human Rights, como a Interwatch, para que venham em Moçambique. Hoje são os depoimentos daqueles que querem falar e, portanto, possam fazer o seu trabalho sem nenhum impedimento.
Declarações à DW em reação ao baleamento no último domingo do músico Joel Amaral, conhecido por MC Trufafa. Manuel de Araújo, que repudia atos bárbaros como este, insiste.
Eu tenho conhecimento de que a própria Comissão das Nações Unidas para os Direitos Humanos e outras organizações escreveram às autoridades moçambicanas pedindo permissão para fazer esse trabalho. Desde outubro, novembro, dezembro do ano passado, já passam quase que 4 meses e essas cartas ainda não foram respondidas.
O político moçambicano expressou dor e consternação pelo baleamento do colega e irmão Joel Amaral, funcionário do município da cidade de Quelimane. Araújo, autarca da cidade, alerta ainda sobre vários casos de assassinato e maus-tratos de concidadãos da província, alegadamente perpetrados por homens ligados às forças de defesa e segurança, vulgarmente conhecidos como esquadrões da morte. Manuel de Araújo diz mesmo que há uma espécie de terror em alguns dos distritos de Quelimane e, por isso, pede a intervenção do presidente Daniel Chapo como o mais alto magistrado da nação.
Para que mande parar esta perseguição a civis, esta perseguição a concidadãos nossos, estes assassinatos.
Miguel Marujo, diretor de comunicação da Amnistia Internacional de Portugal, considera que o ataque ao músico Joel Amaral merece o repúdio de todos os que querem um país pacificado.
E no qual a liberdade de expressão possa ser uma realidade e as vozes da oposição se possam ouvir sem medo.
Em declarações à DW, Marujo defende com urgência investigações independentes sobre este e outros casos contra apoiantes da oposição.
O ataque ao músico Joel Amaral reforça uma vez mais a necessidade destas investigações.
Precisamente nesta quarta-feira, a Amnistia Internacional lança novo relatório Protestos sob Ataque, Violações dos Direitos Humanos durante a vaga de repressão após as eleições de 2024. De Lisboa para a DW, João Carlos.
Abrimos agora a primeira janela do espaço do ouvinte desta manhã, em que lhe perguntamos no nosso Facebook como avalia o desafio de Manuel Araújo a Daniel Chapo de então permitir a investigação transparente de ONGs a crimes de teor político em Moçambique. O Chiponda escreve-nos que pedir a um bandido para que investigue o crime é absurdo, pois Moçambique não tem presidente. O Ziti Jorge escreve-nos que Daniel Chapo não vai aceitar porque sabe que os da Frelimo são os da Frelimo que estão a praticar estes crimes macabros, até raptos. O Latino escreve-nos que a Frelimo nunca vai permitir porque são eles os criminosos. E também o Francisco partilha da mesma opinião e o Justino fala de uma proposta legítima. Já sabe que antes do final desta emissão ainda vamos ler mais opiniões. Ainda vai a tempo de deixar o seu comentário no nosso Facebook DW Português para a África.
Pode responder à pergunta do dia no Facebook da DW África. facebook.com/DW Português. Estamos à espera das suas reações. DW Notícias.
Os empresários moçambicanos pedem celeridade ao Banco Central para travar a escassez de divisas no país, defendendo que esta é a solução para evitar a falta de combustíveis. Em causa está a escassez de combustíveis nos postos de abastecimentos, sobretudo nos principais centros urbanos do país, uns a registarem enormes filas e outros sem gasolina ou gasóleo, situação apontada pelos empresários como consequência da falta de divisas no mercado. E o chefe de Estado moçambicano Daniel Chapo nomeou Matilde Maltese de Almeida para o cargo de vice-presidente do Tribunal Supremo, anunciou na terça-feira a presidência em comunicado. Nomeada após deliberação do Conselho Superior da Magistratura Judicial, Matilde Maltese de Almeida era desde 2012 juíza conselheira do Tribunal Supremo. A juíza também exercia a função de presidente do Conselho Administrativo do Cofre dos Tribunais. E em Angola, o grupo parlamentar da UNITA, o maior partido da oposição angolana, repudiou a forma desumana como são tratados os cadáveres na morgue central de Luanda, enquanto a Assembleia Nacional lamentou a divulgação de imagens com fins inconfessos. Em causa está uma visita realizada na segunda-feira por 5 deputados do grupo parlamentar da UNITA à morgue de Luanda, adstrita ao Hospital Josina Machel. A visita foi realizada na sequência de várias reclamações e petições de cidadãos que se prendem com as condições infra-humanas e extremamente degradadas, bem como o atendimento naquela que tem sido a maior unidade de tratamento de cadáveres em Luanda, tendo os deputados constatado, de facto, tal realidade. E na Guiné-Bissau, o presidente do Parlamento Infantil Guineense, Lionel Dias, exortou as autoridades judiciais a acelerarem as investigações no caso da criança de 3 anos esquartejada em São Domingos, no norte do país, no mês de março, em conferência de imprensa para comentar os últimos casos de desaparecimentos de crianças na Guiné-Bissau. O Lionel Dias lamentou o tempo que passou sem o esclarecimento cabal das autoridades judiciais. E em Cabo Verde, a Polícia Judiciária anunciou ontem a detenção de 2 homens que transportavam mais do que 2 kg de cocaína depois de desembarcarem de um voo proveniente da Guiné-Bissau no Aeroporto Internacional da Cidade da Praia. Os suspeitos, com idades de 39 e 42 anos, transportavam 2.663 kg de cocaína dissimulada em cápsulas no organismo e nas bagagens e foram detidos na madrugada de domingo. E os Estados-membros da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa defenderam esta terça-feira, em São Tomé e Príncipe, o reforço na formação dos recursos humanos da saúde e apelaram à continuidade de financiamento para contrair a tendência de diminuição de apoios. As medidas constam do Plano de Ação de 2025, aprovado durante a 7ª Reunião de Ministros da Saúde, a CPLP, realizada ontem na capital santomense.
DW África. Deutsche Welle.
Militantes e simpatizantes da União Nacional para a Independência Total de Angola, UNITA, e do Para Já Servir Angola, têm travado uma luta de acusações nas redes sociais. Analistas ouvidos pela DW África explicam que isso fragiliza a oposição e beneficia o Movimento Popular de Libertação de Angola, MPLA, o Partido no Poder. Os detalhes com o Manuel Luamba.
Os ataques entre os seguidores de Abel Chivukuvuku, coordenador do Para Já Servir Angola, e de Adalberto Costa Júnior, líder da UNITA, intensificaram-se nos últimos tempos nas redes sociais. Os membros do Prajá entendem que o maior partido da oposição teme perder o lugar de segunda maior força política em Angola, à semelhança do que ocorreu em Moçambique. Já os militantes da UNITA acusam o partido de Chivukuvuku de ter negociado com o MPLA a sua legalização. O jornalista angolano Elide Manuel é um dos que tem acompanhado essa luta.
Algo que se tornou mais claro a partir do momento em que o partido de Abel Chivukuvuku foi legalizado.
O Prajá Servir Angola foi legalizado em outubro de 2024. As lideranças não comentam para já o assunto. O cientista político Eurico Gonçalves entende que essa clivagem entre militantes, amigos e simpatizantes dos dois partidos está ligada ao que chama de migração político-partidária.
Medida na ciência política pelo número de vezes que um político migra de um partido para o outro.
E não são poucos os números registrados ao longo da recente história política angolana. Em 2012, por exemplo, o político Abel Chivukuvuku abandonou a UNITA com mais de 200 de seguidores para fundar a Convergência Ampla de Salvação de Angola, coligação eleitoral Casa CE.
E isto tem repercussões do ponto de vista político-social.
Considera Eurico Gonçalves. E Elide Manuel já nota que há sinais de que Brajá vai concorrer às eleições de 2027 de forma isolada. E quem lucra com esta alegada falta de união da oposição?
Quem beneficia com estas lutas destinas no seio da FPU é claramente o MPLA, porque o MPLA pode tirar dividendos disso, uma vez que a oposição, que nas últimas eleições conseguiu um número considerável de assentos, de forma que reduziu a maioria qualificada do MPLA, agora poderá, portanto, estar numa situação fragilizada se os dois maiores partidos da oposição, neste caso a UNITA e o Prajá, concorrerem, portanto, de forma separada.
Prevê Elídio Manuel. Em função dessas lutas e outras situações, Eurico Gonçalves diz que a Frente Patriótica Unida, a FPU, está fragilizada, vulnerável e apresenta incertezas.
Sem um rumo certo e com inúmeras incertezas, se será uma coligação de partidos políticos, se será uma plataforma político-social ou se será extinta antes das eleições de 2027.
Face a essa realidade, Elide Manuel apela à união da oposição angolana, tendo em vista os próximos desafios políticos.
Porque eu não acredito que eles, de forma isolada, consigam combater o MPLA, que, como se sabe, é um partido-Estado. É um partido que, portanto, usa todos os meios do Estado para a sua manutenção no poder.
Manuel Luamba, DW, Luanda.
Começa a desenrolar-se mais uma história de conflito em Tenzawaten, uma região desértica no extremo nordeste do Mali. A mesma região que, em agosto de 2024, assistiu a uma derrota sem precedentes dos mercenários russos emboscados pelos rebeldes Tuaregs, que está de novo no epicentro de uma crise. Na noite entre 31 de março e 1 de abril, um drone de vigilância Akinci, de fabrico turco, operado pelas Forças Armadas do Mali, caiu literalmente do céu. Um vídeo que circulou nas redes sociais mostrava os destroços em chamas a caírem e a embaterem numa zona desabitada. Horas mais tarde, o exército argelino declarou que uma unidade de defesa aérea na região fronteiriça abateu um drone de reconhecimento armado que tinha entrado no espaço aéreo argelino. Bamako, a capital do Mali, discordou, argumentando que os destroços foram encontrados a quase 10 km do território maliano. Um incidente sem precedentes criou, desde então, uma grande fratura diplomática entre os vizinhos. Embora pareça que nenhuma das partes tenha interesse em agravar a questão, a crise tem vindo a intensificar-se. Pouco depois da Argélia ter assumido a responsabilidade, centenas de manifestantes reuniram-se em frente à embaixada do país, em Bamako. Destruíram o nosso drone em Tenzawaten. O drone estava no nosso território. Basta. Estamos aqui para mostrar ao mundo inteiro que nos estamos a erguer como um só para defender as nossas autoridades. A junta militar do Mali retaliou por meios diplomáticos. Numa ação coordenada com os seus aliados próximos Níger e Burkina Faso, ambos também governados por juntas militares, os três estados da Aliança do Sahel retiraram os seus embaixadores da Argélia. Um dia depois, tanto o Mali como a Argélia fecharam o seu espaço aéreo aos aviões um do outro. Para Ulf Lessing, diretor do programa Sahel da Fundação Alemã Konrad Adenauer, embora possa ter sido fácil para o Burkina Faso solidarizar-se com o seu aliado, a decisão pode ter sido mais difícil para o Níger.
Aus nigerischer Sicht ist das keine gute Entwicklung, weil...
Do ponto de vista do Níger, isto não é um bom desenvolvimento, porque o Níger tinha acabado de melhorar as suas relações com a Argélia. A Argélia esforçou-se por conquistar o Níger, precisamente porque a sua relação com o Mali é muito má. A companhia petrolífera estatal, Zonatrach, concluiu um acordo no Níger, que também dá uma pequena ajuda económica ao governo. O ministro dos Negócios Estrangeiros do Mali, Abdoulaye Diop, acusou a Argélia de apoiar o terrorismo. O Colégio dos Chefes de Estado da Confederação AES considera que a destruição do drone das Forças Armadas do Mali é uma ação que visa ao conjunto dos Estados-membros da Confederação AES e um meio pérfido de promoção do terrorismo. A Argélia negou qualquer irregularidade no incidente com o drone e acusou o Mali de tentar redirecionar as culpas para os seus problemas internos. O Mali e a Argélia partilham uma história comum da opressão colonial francesa. Desde que se tornaram independentes em 1960 e 1962, respectivamente, as relações entre os dois países têm passado por momentos difíceis. A segurança na fronteira de 1.300 km de comprimento sempre foi uma questão controversa. Em 2015, após 3 anos de combates entre o exército do Mali e os rebeldes do norte, a Argélia mediou com sucesso um contrato de paz. Segundo Lessing, as relações deterioraram-se ainda mais no final de 2023, quando o presidente argelino Abdelmadjid Tebboune recebeu Mahmoud Diko, um poderoso imã da região de Tombouctou, no Mali, que a junta militar considera uma ameaça devido à sua popularidade. Este facto foi visto como uma provocação em Bamako. Em consequência, o Mali pôs termo a um acordo de paz que a Argélia tinha mediado. O acordo de paz terminou em 2015. A Argélia também respondeu verbalmente e foi assim que a crise se agravou. O analista maliano Paul Olá disse à DW que as relações diplomáticas entre o Mali e a Argélia carecem de confiança. As autoridades malianas desaprovam totalmente a interferência das autoridades argelinas na gestão da crise de segurança no Mali. Embora nenhum dos lados pareça beneficiar com as consequências, resta saber se o Mali e a Argélia serão capazes de reunir vontade política suficiente para resolver o seu diferendo.
DW Notícias.
A República Democrática do Congo vive uma situação de emergência humanitária alarmante, causada pelas inundações e conflitos no país, que exige mais ajuda da comunidade internacional, disse hoje o porta-voz da Agência da ONU para os Refugiados. E o ex-presidente dos Estados Unidos da América, Joe Biden, reapareceu publicamente esta terça-feira para fazer o seu primeiro discurso desde que deixou a Casa Branca em janeiro deste ano e criticou os cortes de Donald Trump que Donald Trump tem realizado no novo mandato. Diz que em menos de 100 dias a nova administração causou muitos danos e destruição. É impressionante. Palavras do ex-presidente que alertou sobre os efeitos que estão a começar a ter algumas medidas já tomadas por Trump, como a demissão de milhares de funcionários públicos em agências da Previdência Social.
DW Futebol.
Resultados de ontem à noite da segunda mão dos quartos de final da Liga dos Campeões. O Borussia Dortmund venceu o Barcelona por 3-1, mas não foi suficiente para virar a vantagem de 4 golos que o Barcelona trouxe de Espanha. Agregado final de 5-3 para o Barcelona. Destaque para Serhou Guirassy, o avançado guineense de 29 anos do Borussia Dortmund. É agora o jogador africano com melhor registro de sempre de golos na Liga dos Campeões. Soma então 13 golos. E também o extra de 4 assistências. Já o Aston Villa também venceu em Inglaterra o Paris Saint-Germain, mas os franceses haviam vencido por 3-1 em França. O Aston Villa venceu por 3-2, portanto o agregado final é de 5-4 para a equipa do Paris Saint-Germain. Esta noite há mais 2 jogos que irão então fechar a segunda mão dos quartos de final da Liga dos Campeões. O Inter Milão recebe o Bayern Munique depois de ter vencido por 2-1 aqui na Alemanha, na Allianz Arena. Nota para que o Inter não perde em casa desde setembro de 2024, mas nunca venceu o Bayern Munique em casa em jogos oficiais. Já o Real Madrid, campeão europeu e título, recebe o Arsenal depois da vitória dos ingleses por 3-0 em Londres. E a equipa do Real Madrid também nunca venceu a equipa do Arsenal.
DW, espaço do ouvinte.
Perguntámos no Facebook como avalia o desafio de Manuel Araújo a Daniel Chapo de permitir a investigação transparente de ONGs de crimes de teor público em Moçambique. O Joaquim Félix diz que infelizmente isso nunca vai acontecer. Como é que o Presidente poderia fazer isso se os mesmos atos são cometidos para que lhe garantam o lugar na Presidência? Manuel de Araújo deve poupar o tempo com o espetáculo porque não vai dar em nada. Muito bem, não temos tempo para mais no Jornal da Manhã. Mais logo, Sandra Quiala traz as novidades no Jornal da Noite. Até lá, uma ótima quarta-feira, sempre que possível, na companhia da Saúde da Boa África. Um abraço, bom dia, até amanhã.